Estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta terça-feira, 24 de março. Ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, e vou estar convosco na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Estaremos enfocados em Angola, depois teremos mais 60 minutos de notícias dos países africanos de língua portuguesa, dos Estados Unidos e do mundo. A produção é do Mariano Bartolomeu. Começamos, como sempre, com os títulos da atualidade mundial. Pandemia do coronavírus não para de crescer. Estados Unidos, número de mortos aproxima-se dos 600. Jogos Olímpicos adiados para 2021 devido ao coronavírus, que vitima do saxofonista camaronês Manu Dibango. Ataque de rebeldes deixa 70 soldados mortos na Nigéria. Nos primeiros 30 minutos destinados a Angola, no dia em que o país começa 15 dias de confinamento, o Presidente da República convoca o Conselho da República para mais medidas. No terreno, no entanto, com poucas infraestruturas e muitas deficiências, vamos ver em várias reportagens como os cidadãos angolanos se preparam para enfrentar a pandemia, num país que tem já 3 casos confirmados. Por agora, as notícias internacionais. Nas notícias internacionais, os Estados Unidos são já o terceiro país com mais casos de novo coronavírus, mais de 46 mil casos. Até agora, são 593 mortos. Entretanto, enquanto 14 estados já declararam quarentena, o presidente Donald Trump admite levantar a ordem de as pessoas ficarem em casa, o que está a provocar um grande debate. No Senado, republicanos e democratas não chegaram a acordo para um pacote de estímulo à economia, com a oposição a dizer que o mesmo pretende ajudar apenas as grandes empresas e não a classe média e as pessoas que serão mais afetadas pela crise económica. Uma porta-voz da Organização Mundial da Saúde advertiu hoje que a aceleração muito grande de casos nos Estados Unidos pode transformar o país no epicentro da pandemia nas próximas semanas. Entretanto, a nível global, mais de 17 mil pessoas morreram por complicações relacionadas ao novo coronavírus, de acordo com uma contagem da Universidade Johns Hopkins aqui em Washington. Até ao final da manhã, horário dos Estados Unidos, quase 400 mil pessoas estavam contaminadas ao redor do planeta. Os britânicos iniciaram hoje o período de confinamento de 3 semanas, anunciado ontem pelo primeiro-ministro Boris Johnson, e a Índia anunciou há momentos medida semelhante. Cabo Verde registrou a sua primeira morte, um turista inglês que deu positivo no passado dia 19 de março. Na França, morreu o conhecido músico camaronês Manu Dibango hoje, após ter contraído o novo coronavírus. A morte de um dos maiores músicos africanos, de 86 anos, foi confirmada pelo seu editor Thierry Durepierre, através do Facebook. O saxofonista foi um dos pioneiros do chamado Afrojazz, deixou marcas indeléveis na música mundial, tendo também fundido o funk com a música tradicional camaronesa. No Quênia, cerca de 6 milhões de máscaras destinadas à Alemanha para ajudar no combate à pandemia desapareceram, anunciou hoje uma porta-voz do Ministério da Defesa alemão. As máscaras desapareceram de um aeroporto queniano no final da semana passada. No Japão, o primeiro-ministro Abe Shinzo confirmou hoje ter pedido ao Comitê Olímpico Internacional o adiamento dos Jogos Olímpicos, que estavam programados para o dia 24 de julho. A AB fez o anúncio a jornalistas depois de uma conversa telefónica com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, que confirmou o adiamento para 2021. Na Nigéria, pelo menos 70 elementos das Forças Armadas foram mortos na segunda-feira num ataque a um comboio no nordeste daquele país, uma região que tem sido massacrada com ações violentas por parte do grupo Boko Haram, disseram fontes militares. O grupo, no entanto, não reivindicou ainda a autoria do ataque. Apesar de ser originado da Nigéria, o Boko Haram também tem uma forte presença nos países vizinhos do Chad, Camarões e Níger, tendo deixado um rastro de dezenas de milhares de mortos e milhões de deslocados. A alta comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, pediu que as sanções económicas impostas a países como Irão, Venezuela, Cuba e Coreia do Norte sejam relaxadas ou suspensas neste período crucial da pandemia de coronavírus. Neste período, tanto por razões de saúde pública global, quanto para apoiar os direitos e as vidas de milhões de pessoas nesses países, as sanções precisam ser relaxadas ou suspensas. Neste contexto de pandemia, dificultar os esforços médicos num país aumenta os riscos para todos nós, acrescentou Bachelet, insistindo em particular na situação no Irão, um dos países mais afetados pela pandemia. Os Estados Unidos reduziram significativamente a ajuda ao Afeganistão após o fracasso da mediação do secretário de Estado americano Mike Pompeo, que visitou a região nas últimas horas. O diplomata americano passou 8 horas em Cabul, na capital, e em Doha, capital do Catar, onde se encontrou pela primeira vez com líderes dos talibãs, na esperança de reforçar o processo de paz recentemente alcançado e já ameaçado. 3 semanas após a assinatura do acordo histórico entre os Estados Unidos e os talibãs, Mike Pompeo ignorou as restrições a viagens impostas pela pandemia do novo coronavírus e efetuou uma dupla visita surpresa, que, porém, não surtiu efeitos no impasse político no Afeganistão. O presidente afegão Ashraf Ghani e o seu principal rival Abdullah Abdullah continuam sem chegar a acordo sobre quem foi eleito nas presidenciais de setembro, tendo ambos realizado cerimónias de tomada de posse no início deste mês. Mike Pompeo encontrou-se com ambos separadamente primeiro e em conjunto depois, lançando um ultimato, mas não há acordo. Os Estados Unidos já reduziram cerca de US$ 1.000 milhões de ajuda ao Afeganistão.
América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Passemos agora ao desenvolvimento das notícias. Em Angola, o presidente João Lourenço convocou para amanhã o Conselho da República para a auscultação dos conselheiros do órgão sobre o reforço das medidas de prevenção, de contenção e de combate à propagação do Covid-19. Informou hoje a Casa Civil da Presidência da República. Lourenço decidiu também ouvir a Assembleia Nacional, enviando uma delegação governamental chefiada pelo Ministro de Estado e chefe da Casa de Segurança e coordenador da Comissão Interministerial, General Pedro Sebastião. Entretanto, no terreno, impedir a proliferação do coronavírus torna-se difícil em bairros sem infraestruturas de qualquer espécie. A falta de saneamento básico torna ainda mais difícil aplicar medidas de prevenção. Manuel José foi um desses bairros.
Nós fomos verificar na zona do Zango 1, no conhecido bairro do Bate-Chapa, onde habitam populares que foram retirados da zona balnear da ilha de Luanda em 2009. Nós perguntamos a alguns moradores como está a ser o cumprimento das medidas para a prevenção do novo coronavírus. Pela característica das casas, falta de quase tudo, principalmente da água, fica muito difícil seguir as regras, responderam eles.
É muito difícil mesmo, porque nós aqui onde estamos a viver dependemos da água do tanque, não temos água a escorrer. Então, essa água do tanque também eu acho que já vem infectada, mas nós temos que desinfetar mais com lixívio. Porque se tivéssemos uma torneira d'água, eu acho que a população cumpria mais com o dever de evitar o coronavírus. Nesse momento é água do tanque, transportamos com bidon, depois desinfetamos. Também é a mesma água que nós usamos para beber e cozinhar. É muito difícil.
A Paulo António, um dos moradores e nosso interlocutor, que aproveitou deixar um recado ao governo, se quiser prevenir algo piora.
Eu dou apelo ao governo. A primeira coisa é mover essa população daqui, porque não há condições. Imagina se já temos 4 casos no nosso país e alastra-se mais, é complicado. Ainda ontem vimos uma comunicação que um chinês aqui nos prédios foi levado à quarantena para ser isolamento. Já está nos preocupado, já está aqui no Zango, nos prédios, então quer dizer que pode se alastrar mais a população, nem todos têm as mesmas condições. É muito, muito distinto por causa da água. A água é mais importante, e é essa água que nós não temos.
A senhora Adelina diz que muito dificilmente vão seguir as regras para prevenir a doença.
É difícil, que disseram que é água que vem diretamente da torneira. E nós aqui que não temos torneira. É carretar água para lavar as mãos. Difícil, é complicado seguir essa regra que nós encontramos nesse estabelecimento.
O senhor Vandelson, outro morador da zona de Bate Chapa, devolveu-nos uma questão.
É uma situação difícil para a nossa zona, onde nós nos habitamos nesse exato momento. Água, temos que cartar. Algumas casas que tem tanque, um balde, custa 50 kwanza. Às vezes não tem 50, às vezes temos aquele pouco de 50. Vamos comprar o pão para a criança, vamos comprar água para ficar a lavar todas as mãos.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
A luta para se impedir a propagação do coronavírus está baseada nos conselhos dados pelo governo e a sua obediência pelos cidadãos, principalmente no que diz respeito à quarentena de casos suspeitos. Mas a quem não está a obedecer a essa quarentena e na Uila, as autoridades começam a recorrer a um velho estratagema, a denúncia, como nos diz o Teodoro Albano.
A existência de cidadãos no Lubango que terão estado recentemente em Portugal, país considerado de risco de contaminação pela Covid-19, fez as autoridades sanitárias locais ativarem o número para denúncias. Alguns passageiros dos mais recentes voos chegados daquele país europeu têm residência na Uila e muitos deles, pelo seu comportamento, terão ignorado a observância da quarentena domiciliar conforme exigem as normas sanitárias. Para facilitar a sua localização, a sociedade tem ao seu dispor o número de denúncias que serve igualmente para as comunidades informarem de possíveis casos suspeitos do novo coronavírus. Entretanto, e no quadro das medidas de prevenção na Uila, estão neste momento em quarentena domiciliar de cidadãos recém-chegados de Portugal, segundo a diretora do Gabinete Provincial da Saúde, Luciana Guimarães, que são monitorados pela polícia.
Todos os casos de quarentena têm sido acompanhados diariamente pela nossa equipa epidemiológica e a garantia de continuar em quarentena é dada pela Delegação do Interior.
Um compartimento desocupado na centralidade da Quilemba está a ser equipado para servir de centro de quarentena.
Já se está a trabalhar inclusive nisso, no apetrechamento e nas obras de melhoria do local, para ficar disponível se for necessário.
Ouvíamos a diretora do Gabinete Provincial da Saúde, da Uila, Luciana Guimarães. Taxistas e os transportes públicos foram os alvos recentes da campanha de sensibilização contra a Covid-19, onde, para além de se terem distribuído panfletos publicitários, os setores dos transportes e saúde concluíram a necessidade de se ensaiar novos métodos de prevenção, dado o aglomerado de gente que se cria neste segmento social. Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Entre as várias medidas tomadas pelo governo, as aulas estão suspensas durante 15 dias, prorrogáveis automaticamente por igual período. Mas como isso vai afetar o ano escolar? Estudantes dizem que muitos professores ainda não orientaram as tarefas. Outros queixam-se de excesso de diversão em casa, ao ponto de não realizarem todos os trabalhos. Coque Mucuta foi ouvir estudantes.
A pequena Vivalda Tito, de 11 anos de idade, queixa-se de não ter recebido até o momento as fichas nem os e-mails com orientações de trabalhos para serem feitos em casa.
A experiência tem sido boa, né? Apesar de que não vou à escola para fazer os meus trabalhos, mas tenho lido alguns livros que são recomendados pela escola, pela minha professora. Leio a matéria para ficar atualizada de tudo. Pelo menos no último dia de aulas foi dito que os professores iam mandar fichas, trabalhos para fazermos, mas infelizmente ainda não mandaram aos pais.
Já Valkanti Kakula, estudante de Direito, diz que a convivência com os pais tem sido boa e que, às vezes, por haver várias distrações, torna-se difícil estudar permanentemente em casa.
Fazer trabalho de escola em casa tem sido uma experiência meio difícil, porque nós em casa encontramos N meios de distrações. E por isso fica meio complicado nos concentrarmos em fazer os trabalhos que nos foi dado. Mas estamos a conseguir lidar com isso. E a convivência com os pais tem sido muito boa, graças a Deus. Temos cumprido com todas as orientações que nos é dada e as tarefas.
Para Valeriana Esperança Tito, a experiência tem sido boa e é mais simples porque tem mais tempo para poder fazer os exercícios em casa.
Bom, ficar em casa com trabalhos para fazer é mais simples porque tenho mais tempo para poder pesquisar sobre eles e poder resolvê-los com calma e apresentá-los bem feitos. Bom, quanto à relação com os pais, tem sido normal. Ficamos cada um no seu canto, conversamos de vez em quando durante o dia, comemos, fazemos as refeições normais.
Coquimucuta, Luanda.
Falemos agora da alimentação. A previsão de 3 meses para a reserva alimentar em Angola, que importa 80% dos produtos da cesta básica, pode esbarrar no que especialistas chamam de exagero na procura face aos estragos da pandemia do coronavírus. No momento em que uma empresa da área alimentar avisa que o aumento da procura é equiparado a um cenário da quadra festiva. João Marcos, desde Benguela.
Terminada a correria imposta pela seca, com o governo e o setor privado já na redefinição da fórmula para o combate à fome, a produção nacional volta a ser submetida a teste. Agora, devido aos estragos causados pelo Covid-19, que coloca centenas de cidadãos à porta dos centros comerciais. O empresário Paulo Neves, ligado ao setor alimentar, diz que os angolanos foram o baixo poder de compra, a pensar num recolher obrigatório.
Ontem, relativamente ao sábado, parecia um dia de Natal. Pessoas estão a fazer, dentro das parcas possibilidades financeiras que têm, reservas de alimentação a contar com a ruptura dos estoques e com a degradação da situação epidémica. Provavelmente os picos vão piorar, que o restringir da circulação de pessoas haverá de ser muito maior. Eu creio que com este exagerar do consumo das pessoas, do precaver-se para dias piores, vai criar mais facilmente rupturas nos armazéns e nas lojas. Aliás, os preços já estão a aumentar.
A prevalecer este cenário, o estoque não vai aguentar, tal como preconiza o economista e consultor empresarial Janísio Salomão, que olha com preocupação para o peso da economia informal em Angola.
Se houver um aumento do pico da procura, essa reserva aqui é para 3 meses, eu dou um prazo de 1 mês e meio. O que temos que ver é medidas que devem ser tomadas para fazer com que não haja ruptura de estoque no nosso país. Estamos a trabalhar com uma faca de 2 gumes. Por um lado, o mercado informal que alimenta, por outro lado, o mercado informal é a principal fonte de contaminação do coronavírus. Caso surja um caso no mercado informal, então não há como não existir contaminação.
O novo ministro do Comércio, a quem o presidente João Lourenço pediu mais ligação entre o campo e as cidades, ainda antes da confirmação dos 3 casos positivos, foi aconselhado por operadores do ramo a reforçar a reserva para evitar escassez. De Benguela, João Marcos, para Voz da América.
Estamos a transmitir a onda média, 1530 MHz, e onda curta nos 13.730 e 17.655 kHz. Também estamos na internet, voaportugues.com, e se quiser pode seguir-nos no Facebook, no Instagram, no Twitter, com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número é o +1 908 652 4584. Pode comunicar-se conosco através desse número no WhatsApp, +1 908 652 4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Continua a acompanhar a Voz da América, emissão vespertina em português, uma edição em regime especial devido à contingência da situação declarada aqui em Washington devido à pandemia do novo coronavírus. E falando das consequências do combate ao coronavírus em Angola, foi suspenso o repatriamento de refugiados congoleses da Lunda Norte para a República Democrática do Congo. Isto como parte das medidas para se impedir a propagação do coronavírus. As autoridades angolanas ordenaram também o encerramento de vários mercados nas fronteiras com a República Democrática do Congo, como nos diz Juvelange Rodrigues, desde Luanda.
O oficial de informação do Alto Comissariado da ONU para os Refugiados em Angola, Juliana Gazi, disse à Voz da América que a decisão dos dois governos foi tomada com o acordo do escritório regional da Organização Humanitária Internacional.
em contato com o nosso escritório regional, a gente decidiu que não seria viável continuar o repatriamento. O Acnur tem um mandato em que, para o Acnur, é extremamente importante, é essencial que os refugiados sejam repatriados em segurança. Então, seria muito imprudente, né, da nossa parte continuar o repatriamento. Então, pela segurança dos refugiados, a gente resolveu parar o repatriamento por um tempo até que as condições estejam boas novamente e os refugiados consigam voltar. Por sorte, na verdade, o número de refugiados que ainda deseja retornar é um número pequeno, em média 800 refugiados disseram que queriam voltar, sempre têm sido informados e tudo mais, e eles estão entendendo a situação e aguardando. Então, isso tudo está fluindo de uma maneira positiva.
Enquanto isso, as autoridades da Lenda Norte encerraram esta segunda-feira temporariamente o mercado de Quixinda no município de Xitato e também os mercados dos postos aduaneiros das fronteiras de Xissanda, Chicolondo e Furi. Angola entra esta terça-feira num período de confinamento interno de 15 dias, durante o qual espera travar a epidemia do coronavírus, que inclui o fecho de fronteiras e a proibição de aglomerações públicas com mais de 50 pessoas. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
E agora passamos ao desporto, no dia em que o primeiro-ministro japonês Abe Shinzo confirmou ter pedido ao Comitê Olímpico Internacional o adiamento dos Jogos Olímpicos, que estavam programados para começar no dia 24 de julho. O Comitê Olímpico aceitou e a prova agora acontecerá em 2021. João Santa Rita tem outras notícias.
Na nossa página desportiva, vamos começar na Europa, onde a União Europeia de Futebol, a UEFA, decidiu adiar indefinitivamente as finais das competições europeias de clubes. Falamos da Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Feminina dos Campeões. Todas as finais estavam programadas para maio. A notar, no entanto, que a UEFA não cancelou as competições, poderão ou não recomeçar. Recorde-se que na Liga dos Campeões estávamos na segunda mão dos oitavos de final, quando a competição foi interrompida devido ao coronavírus. Quatro equipas já se tinham qualificado para os oitavos de final, nomeadamente o Atlético Madrid, o Paris Saint-Germain, o Atalanta e o Leipzig. Os grandes clubes europeus, entretanto, rejeitaram uma proposta que, a partir dos quartos de final, se realiza apenas um jogo e não dois. Os clubes fizeram notar que, a partir dos quartos de final, são poucos os jogos e, portanto, não há razão para fazer só uma mão. Entretanto, os jogadores de dois grandes clubes alemães, o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique, concordaram em reduzir os seus salários. Os jogadores do Borussia concordaram em reduzir os salários em 20%. Os jornais alemães dizem que isso vai permitir ao clube poupar cerca de 2 milhões e 300 mil euros por mês, permitindo que não haja despedimentos entre os 850 empregados do clube. Os jogadores do Bayern de Munique concordaram também com uma redução de 20% dos seus salários. Os jornais alemães dizem que o Schalke deverá anunciar em breve a mesma medida. Em Itália, contudo, há notícia de que os jogadores consideram prematuro estar-se a falar da redução de salários. Vamos a ver nos próximos dias.
Em Moçambique, o ataque à sede distrital de Mocimbo da Praia, na província de Cabo Delgado, ontem, continua a suscitar diversas reações, com alguns analistas a considerarem que o mesmo sugere uma demonstração de força por parte dos insurgentes, questionando-se por que o Estado moçambicano não pede apoio à comunidade internacional. A análise é do nosso correspondente em Maputo, Ramos Miguel.
Luvanga afirmou ser estranha a forma como o Estado moçambicano está a abordar a questão da insurgência em Cabo Delgado, porque nós temos vindo a apelar para que coloque este assunto à região através da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC. Não temos vindo o Estado a movimentar-se nesse sentido e não sabemos porquê, realizou Adriano Luvanga. Para o diretor do CDD, não parece adequado que o Estado moçambicano permaneça no silêncio perante uma situação em que as pessoas estão deslocadas internamente e aparentemente sem apoio adequado, porque é uma situação de terror que lá está a viver. Por seu turno, o sociólogo Francisco Mazinho considera que os insurgentes, ao atacarem a sede distrital de Mocimbo da Praia, pretendem dar a entender que não temem as forças de defesa e segurança, tanto mais que o ataque ocorreu poucos dias depois do chefe de Estado moçambicano Filipe Nyusi ter estado na região.
Os lá devem ter moeda, estive lá na formatura e estive lá para moralizar e dar moral às nossas tropas. Na minha opinião, tem que mudar de abordagem para resolver um problema que é o homem. Eu penso que é a altura de ter os americanos pedir formalmente a ajuda à comunidade internacional.
Este ataque foi reportado por causa da dimensão que teve, mas há muitas outras situações envolvendo insurgentes que não têm sido divulgadas, sublinhou o jornalista Alexandre Chiuri, afirmando ainda não saber porque é que o Estado moçambicano não pede apoio à comunidade internacional.
Estamos muito preocupados com o que está acontecendo em Cabo Delgado. Algumas coisas que até não são reportadas porque a informação está a ser muito controlada naquela zona. Os ataques são quase diários. Aquele assunto não é um assunto apenas de Moçambique, é um assunto da região.
A pergunta, qual pode ser a saída para a questão da insurgência no norte de Cabo Delgado, o economista João Mosca respondeu que primeiro é preciso saber qual é a origem, quais são as motivações, quem são os financiadores e que tipo de relações internas e externas existem.
Os estudos que existem até o momento não classificam de forma absolutamente consistente. Então, sempre o momento disso, é difícil saber que soluções podemos encontrar. Em qualquer caso, penso que é preciso abordar os assuntos de várias maneiras. Né? Primeiro, militarmente, em termos de segurança. Né? Mas a solução militar, só militar, não existe. Né? Porque existem outros problemas que alimentam a situação de desabrigado. Falamos particularmente da questão da pobreza.
E Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
E como anunciamos no início, morreu hoje, vítima do coronavírus em Paris, o músico camaronês Manu Dibango, referência mundial. Antes da próxima meia hora, deixamos aqui o tema de Abari, com Manu Dibango e o angolano Bonga.
Arabi, aha. Arabi te bala mama, Arabi te bala mama, Arabi te bala mama, Arabi te bala mama. Ma kono na jala duma, Arabi te bala mama, ma kono na fani duma, Arabi te bala mama. Cha cha cha. Cha cha cha, la canon velam.
Yarabite bala mumba, yarabite bala mumba, yarabite
Estimado ouvinte, a partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português, 24 de março de 2020. Nos próximos minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. Hoje em destaque nesta emissão, vítima de novo coronavírus, morre União de África, saxofonista camaronês Manu Dibango. Com os casos de Covid-19 aumentarem em todo o mundo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que está aberto a ajudar a Coreia do Norte, o Irão e outros países que precisam de assistência. A Voz da América transmite onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique. Estamos na beira com a Rádio Pax, em Climane, na Zabécia, com a Rádio Nova Paz, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Pemba, Cabo Delgado, Rádio Sem Fronteiras e em Maputo, capital, com a ZFM. Estamos em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza na Zona da Praia, na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti Capital FM em Bissau, Rádio Comunitária de Bafatá, Xinchanoco e Leste FM em Gabu e ainda a Rádio Papagaio em Buba. Na internet www.voaportugues.com. No WhatsApp +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu. E agora, as notícias.
Nas notícias internacionais, os Estados Unidos são já o terceiro país com mais casos de novo coronavírus, mais de 46 mil casos. Até agora, são 593 mortos. Entretanto, enquanto 14 estados já declararam quarentena, o presidente Donald Trump admite levantar a ordem de as pessoas ficarem em casa, o que está a provocar um grande debate. No Senado, republicanos e democratas não chegaram a acordo para um pacote de estímulo à economia, com a oposição a dizer que o mesmo pretende ajudar apenas as grandes empresas e não a classe média e as pessoas que serão mais afetadas pela crise económica. Uma porta-voz da Organização Mundial da Saúde advertiu hoje que a aceleração muito grande de casos nos Estados Unidos pode transformar o país no epicentro da pandemia nas próximas semanas. Entretanto, a nível global, mais de 17 mil pessoas morreram por complicações relacionadas ao novo coronavírus, de acordo com uma contagem da Universidade Johns Hopkins aqui em Washington. Até ao final da manhã, horário dos Estados Unidos, quase 400 mil pessoas estavam contaminadas ao redor do planeta. Os britânicos iniciaram hoje o período de confinamento de 3 semanas, anunciado ontem pelo primeiro-ministro Boris Johnson, e a Índia anunciou há momentos medida semelhante. Cabo Verde registrou a sua primeira morte, um turista inglês que deu positivo no passado dia 19 de março. Na França, morreu o conhecido músico camaronês Manu Dibango hoje, após ter contraído o novo coronavírus. A morte de um dos maiores músicos africanos, de 86 anos, foi confirmada pelo seu editor Thierry Durepierre através do Facebook. O saxofonista foi um dos pioneiros do chamado Afrojazz, deixou marcas indeléveis na música mundial, tendo também fundido o funk com a música tradicional camaronesa. No Quênia, cerca de 6 milhões de máscaras destinadas à Alemanha para ajudar no combate à pandemia desapareceram, anunciou hoje uma porta-voz do Ministério da Defesa alemão. As máscaras desapareceram de um aeroporto queniano no final da semana passada. No Japão, o primeiro-ministro Abe Shinzo confirmou hoje ter pedido ao Comitê Olímpico Internacional o adiamento dos Jogos Olímpicos, que estavam programados para o dia 24 de julho. A AB fez o anúncio a jornalistas depois de uma conversa telefónica com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, que confirmou o adiamento para 2021.
Na Nigéria, pelo menos 70 elementos das Forças Armadas foram mortos na segunda-feira num ataque a um comboio no nordeste daquele país, uma região que tem sido massacrada com ações violentas por parte do grupo Boko Haram, disseram fontes militares. O grupo, no entanto, não reivindicou ainda a autoria do ataque. Apesar de ser originado da Nigéria, o Boko Haram também tem uma forte presença nos países vizinhos do Tchad, Camarões e Níger, tendo deixado um rastro de dezenas de milhares de mortos e milhões de deslocados.
E começamos a nossa ronda pelos países em Moçambique. No centro deste país, as autoridades encontraram nesta terça-feira 64 corpos de imigrantes etíopes asfixiados num contentor a caminho da África do Sul, proveniente do Malawi. 14 deles sobreviveram à tragédia. O nosso correspondente André Batista está naquela área e traz os detalhes.
Foram interpelados no total de 78 cidadãos por imigração clandestina de nacionalidade etíope, dos quais 64 de momento que foram asfixiados no carro. Esses estavam dentro de um contentor onde saíam do Malawi.
Tem-se a Voz da América, a Mela Direito, porta-voz da Migração em Tete. O caminhão que os transportava foi descoberto em Msakama, na província de Tete, que partilha a fronteira com o vizinho Malawi. A descoberta deu-se depois dos sobreviventes começarem a bater no contentor e a gritar, o que chamou a atenção da polícia, que forçou a sua abertura. A operação, segundo a porta-voz, encontrou resistência do condutor e o ajudante, que defendiam ser uma carga comum.
Os colegas lá presentes viram que havia uma situação estranha, que era uma hora de madrugada. Falaram com os motoristas para verificar qual é a situação real que estava a acontecer lá no carro. Os motoristas disseram que não era nada, era uma carga. Então, por insistência dos colegas da Migração e da PRM, abriram o carro e verificaram que estavam lá imigrantes ilegais dentro do autocarro, e dos quais 64 são esses que morreram.
O motorista e o ajudante do caminhão foram detidos pela polícia, que continua à procura do intermediário que facilitou a entrada clandestina dos etíopes no país. Estes casos de imigração clandestina e tráfico humano são recorrentes em Moçambique, que tem sido usado como corredor por imigrantes etíopes, paquistaneses, bengalis e de outros países que pretendem chegar à África do Sul, a economia mais estável do continente africano. Muitos dos casos da descoberta dos imigrantes ilegais geralmente não têm desfechos conhecidos, o que propicia esquemas de corrupção. Detete, André Batista. Para a Voz da América.
Diversas infraestruturas ficaram ontem destruídas no distrito da Mocimba da Praia, em Cabo Delgado, no norte de Moçambique. Isto é resultado da ocupação da vila por um grupo de insurgentes que ataca a região desde 2017. Analistas dizem que a ocupação sugere uma demonstração de força por parte dos insurgentes e questionam se o Estado moçambicano não pode pedir apoio à comunidade internacional. Entrevistado por Ramos Miguel em Maputo, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, CDD, Adriano Novunga, diz que estamos numa situação claríssima em que o Estado parece estar a perder capacidade em relação aos insurgentes que até o momento não se sabe quem são.
Novunga afirmou ser estranha a forma como o Estado moçambicano está a abordar a questão da insurgência em Cabo Delgado, porque nós temos vindo a apelar para que coloque este assunto à região através da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC. Não temos vindo o Estado a movimentar-se nesse sentido e não sabemos porquê, realizou Adriano Novunga. Para o diretor do CDD, não parece adequado que o Estado moçambicano permaneça no silêncio perante uma situação em que as pessoas estão deslocadas internamente e aparentemente sem apoio adequado, porque é uma situação de terror que lá está a viver. Por seu turno, o sociólogo Francisco Matinho considera que os insurgentes, ao atacarem a sede de estrada em Mocimba da Praia, pretendem dar a entender que não temem as forças de defesa e segurança, tanto mais que o ataque ocorreu poucos dias depois do chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, ter estado na região.
Fui lá, recebi moeda, fui lá na formatura e fui lá para moralizar e dar moral às nossas tropas. Na minha opinião, tem que se mudar de abordagem para resolver um problema daqueles homens. Eu penso que, na altura, o governo moçambicano pedir formalmente a ajuda às comunidades.
Este ataque foi reportado por causa divulgada a dimensão que teve, mas há muitas outras situações envolvendo insurgentes que não têm sido divulgadas, sublinhou o jornalista Alexandre Chiuri, afirmando ainda não saber por que o Estado moçambicano não pede apoio à comunidade internacional.
Estamos muito preocupados com o que está acontecendo em Cabo Delgado. Algumas coisas que até não são reportadas, porque a informação está a ser muito controlada naquela zona. Os ataques são quase diários. Aquele assunto não é um assunto apenas de Moçambique, é um assunto da região.
A pergunta, qual pode ser a saída para a questão da insurgência no norte de Cabo Delgado? O economista João Mosca respondeu que primeiro é preciso saber qual é a origem, quais são as motivações, quem são os financiadores e que tipo de relações internas e externas existem.
Os estudos que existem até o momento não clarificam isso de forma absolutamente consistente. Então, sempre o momento disso, é difícil saber que soluções podemos encontrar. Em qualquer caso, penso que é preciso abordar os assuntos de várias maneiras. Não é? Primeiro, militarmente, em termos de segurança. Não é? Mas a solução militar, só militar, não existe. Não é? Porque ali existem outros problemas que alimentam a questão desempregada. Falamos particularmente da questão da pobreza.
E Maputo, para a voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Entretanto, ainda em relação a esta situação de Cabo Delgado, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, a Amnistia Internacional, pede ao governo de Moçambique para proteger a população vítima destes ataques de insurgentes. Ana Guedes.
O pedido foi feito após a tomada do distrito Mocimboa da Praia nesta segunda-feira por um grupo de insurgentes localmente designados Al-Shabaab, cujo rescaldo não foi divulgado pelas autoridades. As autoridades devem tomar ações imediatas e eficazes para proteger todos na região, incluindo medidas de segurança e investigação de todos os ataques recentes, com o objetivo de levar os suspeitos autores à justiça, dizem comunicado Muleia Muanianda, diretora adjunta da Amnistia Internacional África Austral. Imagens tiradas por populares e partilhadas nas redes sociais mostram viaturas e infraestruturas vandalizadas ao longo desta segunda-feira na Mocimboa da Praia pelo grupo que atacou a vila na madrugada. Testemunhas citadas pela imprensa moçambicana dizem que os atacantes gritavam palavras de ordem e tinham bandeiras pretas com escritos em árabe. Exibições da bandeira foram igualmente mencionadas pelas autoridades. Os ataques na região iniciaram-se em outubro de 2017. Especialistas reportam que mais de 350 pessoas foram mortas e centenas de casas de populares pobres incendiadas. As mortes têm sido por decapitação. Para Moana Nianda, a escalada de violência em Mocimboa da Praia é, e citamos, o culminar do trágico fracasso do governo moçambicano em proteger as pessoas nesta área volátil. Fim de citação. Ela diz que os ataques são agravados pelo facto, citamos de novo, de o governo moçambicano impedir o acesso de jornalistas, pesquisadores e observadores estrangeiros para avaliar a situação. Fim de citação.
Esta é a emissão vespertina da Voz da América, uma emissão que está disponível na internet no endereço www.voaportugues. Se estiver em São Tomé e Príncipe, pode acompanhar a nossa emissão através do retransmissor local da Voz da América. E se estiver na Guiné-Bissau, pode, por exemplo, ouvir a nossa emissão na Rádio Papagaio, entre outras estações. Agora, a atualização sobre a situação do novo coronavírus nos países de língua portuguesa. Subiu para 3 o número de casos de novo coronavírus em Moçambique. Segundo o Ministério da Saúde, os 2 recentes casos foram confirmados em exames realizados hoje, terça-feira, dia 24. Dos novos casos, um é um cidadão proveniente da África do Sul e o outro foi contaminado internamente. Na diáspora, recordamos, há 2 casos conhecidos, sendo um em Portugal e o outro na Espanha. Em Angola, o Presidente da República, João Lourenço, no âmbito do reforço das medidas de prevenção, de contenção e combate à propagação do Covid-19 no país, decidiu convocar o Conselho da República para uma sessão amanhã, 25 de março, para a auscultação dos conselheiros sobre a matéria. E em Cabo Verde, apesar das autoridades terem informado que não há necessidade para grandes afluências aos supermercados, o cenário é diferente, reporta Eugênio Teixeira.
Numa ronda pela cidade da Praia, algumas pessoas abordadas pela Voz da América afirmam que essa correria às lojas deve-se ao medo dos produtos acabarem no mercado nacional e deixam entender que o cabo-verdiano sempre tem presente em mente a seca e o passado de fome que o arquipélago viveu.
Sim, normalmente as pessoas têm medo
têm de se preparar. Os habituários já ouviram dos avós e dos outros antepassados da grande fome que houve, dessas cenas. O pessoal é um bocado traumatizado nesse aspecto.
Mas por que as pessoas estão a comprar tanto assim? Tem medo do quê?
Acho que tem medo de que a comida acabe, porque agora está poucas pessoas na rua. O autocarro não está muito cheio.
É o medo de eventualmente acabar a comida e...
Exatamente. As pessoas têm medo de passar fome. A fome é uma ameaça muito grande. O povo cabo-verdiano tem essas lembranças na sua mente, então tem receio de voltar a uma situação de fome. Então... algumas pessoas, não compreendendo bem as indicações, as orientações que o governo deu, têm recorrido à situação de assambarcamento.
Nesta altura, a Inspeção de Atividades Económicas, IGAI, já recebeu centenas de queixas, facto que o inspetor-geral, Elisângelo Monteiro, disse estar a investigar para tomar as medidas punitivas contra os infratores.
O operador que for apanhado em flagrante a fazer essa prática criminal será imediatamente detido e apresentado às autoridades judiciais e o estabelecimento será encerrado devido à questão da prática comercial. Por isso, então, nós contamos com o bom senso de todos. Comprar para guardar lá em casa, o consumidor corre risco de, em caso de escassez, ser, de facto, retirar esse produto e colocar ao consumo público. E, em caso de não colaborar, poderá também ser enquadrado do crime desse embarcamento.
Segundo consta, as pessoas que comprarem em excesso, bem como operadores comerciais que especularem nos preços, incorrem em infrações puníveis com pena de prisão. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
De Washington, D.C., emissão vespertina da Voz da América deste 24 de março de 2020. E agora notícias aqui dos Estados Unidos. Com os casos de Covid-19 a aumentarem em todo o mundo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diz que está aberto a ajudar a Coreia do Norte, o Irão e outros países que precisam de assistência. Mas além de US$1 bilhão iniciais alocados no início deste mês de março, até agora não há financiamento adicional para combater o coronavírus no exterior. Novamente, Ana Guedes.
Centenas de milhares de casos de Covid-19 foram diagnosticados em pelo menos 167 países. No domingo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está aberto a fornecer ajuda internacional, mas não forneceu detalhes.
O cirurgião-geral está sempre em contato com outros países. Eles fazem-lhe perguntas. O que nós fazemos? Ninguém nunca viu nada assim. Eles estão sempre a ligar para o nosso pessoal. E sim, deixamos saber que ajudaremos pessoas, incluindo a Coreia do Norte, incluindo o Irã, incluindo outros países. É muito importante fazer isso.
Os quase US$8 bilhões em ajuda financeira Covid-19, aprovada pelo Congresso no início de março, destinaram mais de US$1 bilhão para atividades internacionais, incluindo assistência através da USAID. Stephen Morrison, do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais.
Incluiu US$300 milhões para o trabalho da USAID no exterior em apoio a países vulneráveis, particularmente países de baixa renda, particularmente na África, onde a capacidade de preparação para detectar, vigiar, rastrear, contatos, isolar precisa ser reforçada.
Mas no pacote de estímulo econômico de mais de US$1 trilhão, não há fundos adicionais para ajuda externa.
Não na lista de estímulos, mas estamos muito, quero dizer, doamos US$bilhões, por exemplo, para a SIDA em África. Ainda estamos a travar esta batalha.
Enquanto isso, na esperança de neutralizar as críticas de que permitiu no início que a doença se espalhasse, as empresas chinesas vendem e doam kits de teste, equipamentos de saúde e medicamentos para alguns países europeus e para os 54 países de África. Robert Dale dirige o Instituto Kissinger para a China do Centro Wilson.
A China definitivamente vê uma grande oportunidade com o coronavírus para entrar e criar boa vontade. Tem essa oportunidade, em parte porque os Estados Unidos e a Europa têm sido muito inativos. Esta é uma história não apenas da atividade chinesa, que deveria ser preocupante, mas também da inatividade e fracasso da liderança americana, que eu argumentaria que é ainda mais preocupante.
Na segunda-feira, a Organização Mundial de Saúde disse que a pandemia está a acelerar. A OMS pediu aos líderes do G20 que aumentem a produção de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde.
Na África do Sul, enquanto o governo tenta impedir a disseminação do novo coronavírus, as casas de culto foram particularmente afetadas por diretrizes para limitar as reuniões a menos de 100 pessoas. Mas elas encontraram maneiras criativas de manter a fé.
A igreja, geralmente assunto importante na maioria da África do Sul cristã, parece um pouco diferente nos dias de hoje, à medida que o país tenta impedir a propagação do novo coronavírus. Mas as igrejas estão a encontrar maneiras criativas de manter a chama da fé acesa. Muitas congregações sul-africanas começaram a transmitir no fim de semana passado e as mesquitas na nação Arco-Íris também fecharam as portas a grandes multidões, pedindo aos fiéis que se reunissem em pequenos grupos. Os fiéis, acostumados a orar ombro a ombro, mantiveram-se afastados. Mas à medida que mais igrejas ficam online, a banda deve continuar. No domingo, o organista Emmanuel Egbegbu apresentou-se numa igreja quase vazia na zona sul de Joanesburgo. Normalmente há 400 pessoas, mas neste domingo foram 58 fiéis e o coro era também mais pequeno. Ele diz que tomou precauções.
Fiz questão de me isolar da congregação o máximo possível. Portanto, o órgão está situado num local totalmente diferente, num cubículo à parte. Então, realmente, não precisa se preocupar tanto no contato com outras pessoas na igreja.
O chefe do partido político Al-Jamaa, que defende os direitos dos muçulmanos sul-africanos, disse que a comunidade muçulmana deve seguir as diretrizes do governo.
Esperamos que você tenha a sabedoria de Salomão e dê mais liderança ao país. Alá sabe melhor.
Mas, diz Egbu, em tempos como este, a música importa.
Esta pandemia vai durar apenas alguns meses, mas a música vai ficar. Portanto, as decisões que tomamos agora podem afetar o resultado no final da pandemia, que esperamos seja eliminada em breve. E esperamos continuar a orar o máximo que pudermos para as pessoas. E a música é a minha maneira de alcançar as pessoas.
Para os crentes, essa crise apresenta mais do que um desafio físico, é um teste único de fé. Mas isso, dizem, é um teste para o qual eles estão prontos.
Caminhamos para o final. Ainda nesta emissão iremos falar da morte do camaronês Manu Dibango. Mas para já, o desporto com João Santa Rita.
Nossa página desportiva, vamos começar na Europa, onde a União Europeia de Futebol, a UEFA, decidiu adiar indefinitivamente as finais das competições europeias de clubes. Falamos da Liga dos Campeões, Liga Europa e Liga Feminina dos Campeões. Todas as finais estavam programadas para maio. A notar, no entanto, que a UEFA não cancelou as competições que poderão ou não recomeçar. Recorde-se que na Liga dos Campeões estávamos na segunda mão dos oitavos de final quando a competição foi interrompida devido ao coronavírus. Quatro equipas já se tinham qualificado para os oitavos de final, nomeadamente o Atlético Madrid, o Paris Saint-Germain, o Atalanta e o Leipzig. Os grandes clubes europeus, entretanto, rejeitaram uma proposta que, a partir dos quartos de final, se realiza apenas um jogo e não dois. Os clubes fizeram notar que, a partir dos quartos de final, são poucos os jogos e, portanto, não há razão para fazer só uma mão. Entretanto, os jogadores de dois grandes clubes alemães, o Borussia Dortmund e o Bayern de Munique, concordaram em reduzir os seus salários. Os jogadores do Borussia concordaram em reduzir os salários em 20%. Os jornais alemães dizem que isso vai permitir ao clube poupar cerca de 2 milhões e 300 mil euros por mês, permitindo que não haja despedimentos entre os 850 empregados do clube. Os jogadores do Bayern de Munique concordaram também com uma redução de 20% dos seus salários. Os jornais alemães dizem que o Schalke deverá anunciar em breve a mesma medida. Em Itália, contudo, há notícia de que os jogadores consideram prematuro estar-se a falar da redução de salários. Vamos a ver nos próximos dias.
Morreu o leão africano que se orgulhava de construir a ponte musical entre o seu continente e a Europa. Emanuel Njoki de Bangu, Mayrla Salete.
O conhecido músico camarunês Manu Dibango morreu neste dia 24 de março em Paris, capital de França, após ter contraído o novo coronavírus. A morte de um dos maiores músicos africanos, aos 86 anos, foi confirmada pelo seu editor Thierry Diorapère. O saxofonista foi um dos pioneiros do chamado Afro-Jazz e deixou marcas indeléveis na música mundial, tendo também fundido o funk com a música tradicional camaronesa. Dibango será lembrado por gerações desde Soul Makossa, de 1972. Nesta entrevista, em 2019, à agência France Press, Manu Dibango fala em ser um construtor de pontes entre a Europa e a África.
Sou apenas um homem que é músico. Não sou músico europeu ou africano. Sou músico de origem africana que vive na Europa. Temos que levar isso em conta porque muitas pessoas fantasiam sobre a chamada música africana. Somos construtores de pontes através de nossas histórias. 60 anos de carreira ainda significam grandes pontes entre o Ocidente e a África. Quero dizer, África, no sentido plural. Considero-me um sortudo, de qualquer forma, por poder construir pontes entre os dois.
Minha família é protestante.
A minha família é protestante. O meu tio paterno tocou o órgão de palheta durante a época dos alemães. A minha mãe era diretora de coro. Sou uma criança criada entre aleluias. Isso não significa que não sou africano, camaronês. Tenho a harmonia de Bach e Handel no meu ouvido com as letras dos Camarões.
Avec les paroles camerounaises.
Ele chegou a atuar com a cantora cabo-verdiana César Évora, com o cantor angolano Bonga em Diarabi e também tem um projeto conjunto com o saxofonista moçambicano Moreira Xonguissa, CD de 2017, Eminem. O Leão de África, como era conhecido Manu Dibango, morre aos 86 anos, vítima do Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.
Tema gravado originalmente para um single de 1972, Soul Makossa, é o tema, sem dúvidas, mais conhecido de Manu Dibango, que em 2017 juntou-se ao jovem moçambicano, também saxofonista, Moreira Xonguissa, no disco MNM e regravou este Soul Makossa. Com Manu Dibango, marcamos o ponto final a esta segunda parte, no dia em que a atualidade internacional continua a ser dominada pelo impacto do novo coronavírus. Aliás, Manu Dibango foi vítima do Covid-19, a doença provocada por este vírus. Somos Mariano Bartolomeu na produção e Amêncio Miguel ao microfone. Dentro de instantes, voltamos para a terceira e última parte desta emissão vespertina. Continuação de uma ótima escuta, a emissão da Voz da América.
Yo.
Costa.
Anu na dingele si si ate wana.
Yasa makosa.
Amuna ye, amuna zazu, si se ya, oh.
Sa makosa.
Esta é a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington, D.C. A Voz da América transmite em ondas curtas para todo o mundo, ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe. Acompanhe as nossas notícias em texto, áudio e vídeo na nossa página da internet www.voaportugues.com. Junte-se a nós também no Twitter, Facebook, Instagram e Snapchat, onde a nossa referência é simplesmente VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Transmitimos a partir de Washington, D.C. Ao microfone, Mércio Miguel, na produção, Mariano Bartolomeu. Nesta terça-feira, 24 de março, é destaque a pandemia do novo coronavírus não para de crescer. Estados Unidos, número de mortos aproxima-se dos 600. Jogos Olímpicos adiados para 2021 devido ao novo coronavírus que vitima o saxofonista camaronês Manu Dibango. Ataques de rebeldes deixam 70 soldados mortos na Nigéria. Diversas infraestruturas ficaram ontem destruídas no distrito de Mocima da Praia, na província de Cabo Delgado, norte de Moçambique, em resultado da ocupação da vila por um grupo de insurgentes que ataca a região desde 2017. Analistas dizem que a ocupação sugere uma demonstração de força por parte dos insurgentes e questionam se o Estado moçambicano não pode pedir apoio à comunidade internacional. Entrevistado por Ramos Miguel em Maputo, o diretor do Centro para a Democracia e Desenvolvimento, Adriano Novunga, diz que estamos numa situação claríssima em que o Estado parece estar a perder capacidade em relação aos insurgentes que até o momento não se sabe quem são.
Novunga afirmou ser estranha a forma como o Estado moçambicano está a abordar a questão da insurgência em Cabo Delgado, porque nós temos vindo a apelar para que coloque este assunto à região através da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, SADC. Não temos vindo o Estado a movimentar-se nesse sentido e não sabemos porquê, realizou Adriano Novunga. Para o diretor do CDD, não parece adequado que o Estado moçambicano permaneça no silêncio perante uma situação em que as pessoas estão deslocadas internamente e aparentemente sem apoio adequado, porque é uma situação de terror que lá está a viver. Por seu turno, o sociólogo Francisco Mazinho considera que os insurgentes, ao atacarem a sede de estrada em Mocima da Praia, pretendem dar a entender que não temem as forças de defesa e segurança, tanto mais que o ataque ocorreu poucos dias depois do chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, ter estado na região.
Fui lá, recebi moeda, fui lá na formatura e fui lá para moralizar e dar moral às nossas tropas. Na minha opinião, tem que mudar de abordagem para resolver um problema daqueles homens. Eu penso que é a altura do governo americano pedir formalmente ajuda à comunidade internacional.
Este ataque foi reportado por causa da dimensão que teve, mas há muitas outras situações envolvendo insurgentes que não têm sido divulgadas, sublinhou o jornalista Alexandre Chiuri, afirmando ainda não saber por que o Estado moçambicano não pede apoio à comunidade internacional.
Estamos muito preocupados com o que está acontecendo em Cabo Delgado. Algumas coisas que até não são reportadas porque a informação está a ser muito controlada naquela zona. Os ataques são quase diários. Aquele assunto não é um assunto apenas de Moçambique, é um assunto da região.
A pergunta, qual pode ser a saída para a questão da insurgência no norte de Cabo Delgado, o economista João Mosca respondeu que primeiro é preciso saber qual é a origem, quais são as motivações, quem são os financiadores e que tipo de relações internas e externas existem.
Os estudos que existem até o momento não clarificam isso de forma absolutamente consistente. Então, sempre o momento disso, é que é difícil saber que soluções podemos encontrar. Em qualquer caso, penso que é preciso abordar os assuntos de várias maneiras. Não é? Primeiro, militarmente, em termos de segurança. Não é? Mas a solução militar, só militar, não existe. Não é? Porque existem outros problemas que alimentam a situação de estabilidade. Falamos particularmente da questão da pobreza.
De Maputo, para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. Entretanto, ainda em relação a esta questão, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Amnistia Internacional, pede ao governo de Moçambique para proteger a população vítima de ataques de insurgentes em Cabo Delgado. Ana Guedes.
O pedido foi feito após a tomada do distrito Mocimboa da Praia nesta segunda-feira por um grupo de insurgentes localmente designados Al-Shabaab, cujo rescaldo não foi divulgado pelas autoridades. As autoridades devem tomar ações imediatas e eficazes para proteger todos na região, incluindo medidas de segurança e investigação de todos os ataques recentes, com o objetivo de levar os suspeitos autores à justiça, diz em comunicado Muleia Moanianda, diretora adjunta da Amnistia Internacional África Austral. Imagens tiradas por populares e partilhadas nas redes sociais mostram viaturas e infraestruturas vandalizadas ao longo desta segunda-feira na Mocimboa da Praia pelo grupo que atacou a vila na madrugada. Testemunhas citadas pela imprensa moçambicana dizem que os atacantes gritavam palavras de ordem e tinham bandeiras pretas com escritos em árabe. Exibições da bandeira foram igualmente mencionadas pelas autoridades. Os ataques na região iniciaram-se em outubro de 2017. Especialistas reportam que mais de 350 pessoas foram mortas e centenas de casas de populares pobres incendiadas. As mortes têm sido por decapitação. Para Moana Nianda, a escalada de violência em Mocimboa da Praia é, e citamos, o culminar do trágico fracasso do governo moçambicano em proteger as pessoas nesta área volátil. Fim de citação. Ela diz que os ataques são agravados pelo facto, citamos de novo, de o governo moçambicano impedir o acesso de jornalistas, pesquisadores e observadores estrangeiros para avaliar a situação. Fim de citação.
A partir de Washington DC, acompanha a emissão vespertina da Voz da América e agora a atualidade sobre a situação do novo coronavírus. Subiu para 3 o número de casos em Moçambique, isto segundo uma informação do Ministério da Saúde, e estes 2 recentes casos foram confirmados em exames realizados hoje. Dos novos casos, um é um cidadão proveniente da vizinha África do Sul e o outro foi contaminado internamente. Na diáspora, Moçambique tem 2 casos conhecidos, sendo um em Portugal e o outro na Espanha. Em Cabo Verde, o ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, revela que o turista inglês de 62 anos de idade, diagnosticado com o novo coronavírus, perdeu a vida às 23 horas de segunda-feira na ilha da Boa Vista. E, por outro lado, também em Cabo Verde, apesar das autoridades terem informado que não há necessidade para grande afluência aos supermercados, o cenário é diferente, tal como aqui reporta o Eugênio Teixeira.
Numa ronda pela cidade da Praia, algumas pessoas abordadas pela Voz da América afirmam que essa correria às lojas deve-se ao medo dos produtos acabarem no mercado nacional e deixam entender que o cabo-verdiano sempre tem presente em mente a seca e o passado de fome que o arquipélago viveu.
Sim, normalmente as pessoas têm medo, têm de se preparar. Já estão habituados, já ouviram dos avós e dos outros antepassados da grande fome que houve, dessas cenas. O pessoal é um bocado traumatizado nesse aspecto.
Mas por que as pessoas estão a comprar tanto assim? Tem medo do quê?
Acho que tem medo de que a comida acabe, porque agora está poucas pessoas na rua. O autocarro não está muito cheio.
É o medo de eventualmente acabar a comida e...
Exatamente. As pessoas têm medo de passar fome. A fome é uma ameaça muito grande. O povo cabo-verdiano tem essas lembranças na sua mente, então tem receio de voltar a uma situação de fome. Então, algumas pessoas, não compreendendo bem as indicações, as orientações que o governo deu, têm recorrido a situação de assambarcamento.
Nesta altura, a Inspeção de Atividades Económicas, IGAI, já recebeu centenas de queixas, facto que o Inspetor-Geral, Elisângelo Monteiro, disse estar a investigar para tomar as medidas punitivas contra os infratores.
O operador que for apanhado em flagrante a fazer essa prática criminal será imediatamente detido e apresentado às autoridades judiciais e o estabelecimento será encerrado devido à questão da prática comercial. Por isso, então, nós contamos com o bom senso de todos. Comprar para guardar lá em casa, o consumidor corre risco de, em caso de escassez, ser, de facto, retirar esse produto e colocar ao consumo público. E, em caso de não colaborar, poderá também ser enquadrado do crime desse embarcamento.
Segundo consta, as pessoas que comprarem em excesso, bem como operadores comerciais que especularem nos preços, incorrem em infrações puníveis com pena de prisão. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Terça-feira, 24 de março de 2020, esta é a emissão vespertina da Voz da América, uma emissão disponível na internet www.voaportugues.com. E por ser terça-feira, aqui está o João Santarita e a política americana.
Quando o fim de semana se iniciou, havia grande otimismo que as duas partes iriam chegar rapidamente a um acordo sobre o pacote legislativo para ajudar empresas e cidadãos americanos comuns a fazerem face à crise económica que vai sem dúvida fazer sentir-se com todo o seu impacto dentro de pouco tempo. Mas ontem, pelo segundo dia, os democratas bloquearam, pelo menos até ao fim da tarde, a aprovação do projeto e houve quase um pandemónio generalizado no Senado com acusações e contra-acusações. Susan Collins é senadora republicana.
We are in the midst of a crisis in our country. A crisis caused by the coronavirus.
Estamos no meio de uma crise no nosso país. Uma crise causada pelo coronavírus. Eu não consigo acreditar que a resposta a esta crise, que terá consequências económicas tão severas para o povo deste país, não consigo acreditar que a resposta dos nossos amigos da oposição seja atrasar, atrasar, atrasar.
It's delay, delay, delay. No sense of urgency.
Não há nenhum senso de urgência. Não há pressa. Nos meus muitos anos que tenho estado aqui, nunca vi republicanos e democratas não unirem-se quando há uma crise. Foi isso que fizemos após o 11 de setembro. Eram palavras da senadora Susan Collins. Para aprovar o projeto de lei no Senado são precisos 60 votos, o que os republicanos não têm. Os democratas argumentam que o projeto de lei, apresentado pelos republicanos, favorece a ajuda a empresas e precisa de dar mais benefícios às famílias e aos fornecedores de cuidados de saúde. O candidato à presidência, Bernie Sanders, que representa a ala esquerda do Partido Democrata, sublinhou o que considera de insuficiências no projeto de lei.
Suppose nobody is shocked that in this era of unfettered capitalism, that in the midst of this national emergency, when hundreds of thousands of people may die, we have corporations now lining up.
Eu creio que ninguém está chocado que numa era de capitalismo descontrolado, no meio desta emergência nacional, quando centenas de milhares de pessoas podem morrer, temos agora companhias a fazerem filas para irem receber assistência do governo.
It is incomprehensible and unspeakable that corporations now are taking advantage of this crisis.
É incompreensível que as empresas estejam a tirar vantagem desta crise para receberem cortes nos impostos e subsídios que nada têm a ver com o coronavírus. O Congresso deve ser bem claro. Não haverá cortes nos impostos, subsídios para essas companhias.
And the Congress must be very clear. No tax breaks, no subsidies in these corporations.
Eram palavras de Bernie Sanders, candidato à presidência pelo Partido Democrata às eleições presidenciais de novembro. Eleições essas que começam já a ser conhecidas como as eleições Covid-19, Ninguém sabe o que vai acontecer até novembro, mas uma coisa é certa, para já, as eleições desapareceram das notícias. A pandemia também já afetou eleições primárias e resta saber se estará minimizada a tempo das convenções dos dois partidos em julho e agosto. Bernie Sanders, que agora está muito atrasada em relação ao ex-vice-presidente Joe Biden em termos de delegados à convenção, ainda não indicou se vai ou não desistir da corrida presidencial, dando o seu apoio a Joe Biden. É também ainda muito cedo para saber como é que a pandemia vai afetar a posição do presidente Donald Trump, que antes do coronavírus começar, contava com uma economia em franco crescimento, números baixíssimos de desemprego entre todos os setores da população, uma arma potencial para derrotar quem quer que fosse o candidato do Partido Democrático. Os ganhos económicos deverão ser anulados nas próximas semanas e meses, embora sondagens indiquem que a maioria dos eleitores americanos aprovam o modo como o presidente está a lidar com a crise do coronavírus. Aliás, pode ser que até novembro a situação melhore. O governador do estado de Nova Iorque, o democrata Andrew Cuomo, disse que, aliás, que é preciso começar a pensar já como é que se vai avançar.
Can you get to a point where the healthy, the people who are most likely not going to be affected, can go to work?
Vamos chegar a um ponto em que as pessoas saudáveis, aquelas que provavelmente não serão afetadas, podem ir trabalhar? Nós implementámos uma pausa em Nova Iorque. Parámos todos os trabalhadores não essenciais. Temos que começar a pensar em avançar Nova Iorque.
How do you restart or transition to a restart of...
Como é que se recomeça ou se faz a transição para um recomeço da economia? Podem as pessoas mais jovens começar a ir de novo para o trabalho, porque toleram muito melhor o efeito do vírus? Como vamos recomeçar, ou começar a recomeçar, ou planear-se o recomeço da economia?
How do you now start or begin to restart or plan the restart of that economic engine?
Eram palavras do governador Andrew Cuomo. E em termos eleitorais, sem dúvida que é isso que o presidente Donald Trump deseja.
Numa altura em que o mundo debate-se com uma situação de saúde que é provocada pelo novo coronavírus, convido a antena aqui a Ana Guedes para apresentar outros tópicos de saúde.
O medicamento já usado contra o HIV, ou o medicamento da malária testado pela primeira vez durante a Segunda Guerra Mundial, ou então o novo antiviral cuja promessa contra o ébola fracassou no ano passado. A Organização Mundial de Saúde lançou o megateste, ou mega-ensaio global dos quatro tratamentos, que por agora parecem ser os mais promissores contra o coronavírus. Alguns destes medicamentos podem ser mesmo a chave para salvar pacientes com a doença do coronavírus 2019, conhecido pela sigla COVID-19. O estudo da OMS, chamado Solidarity ou Solidariedade, quer descobrir se alguns dos medicamentos funcionam para tratar infecções com o novo coronavírus, uma perigosa doença respiratória. É um esforço coordenado para recolher dados científicos robustos durante a atual pandemia. O estudo, que pode incluir muitos milhares de pacientes em dezenas de países, foi projetado para ser o mais simples possível, isto para que até os hospitais, que neste momento são sobrecarregados com pacientes com o COVID-19, possam participar. Com cerca de 15% dos pacientes com COVID-19 sofrendo de doenças graves e hospitais sobrecarregados, os tratamentos são desesperadamente necessários. Portanto, em vez de criar compostos do zero, que podem levar anos para serem desenvolvidos e testados, pesquisadores e agências de saúde pública buscam redirecionar medicamentos que já foram aprovados para outras doenças e conhecidos por serem seguros. Eles também estão a analisar medicamentos que não foram aprovados, mas que tiveram bom desempenho em estudos com animais com outros dois coronavírus mortais, que são o síndrome respiratória aguda grave, ou SARS, e o síndrome respiratória do Médio Oriente, ou MERS. As drogas que retardam ou matam o novo coronavírus, chamado síndrome respiratória aguda grave coronavírus 2, podem salvar a vida de pacientes gravemente doentes, mas também podem ser administrados profilaticamente para proteger os profissionais de saúde e outras pessoas com alto risco de infecção. Os tratamentos também podem reduzir o tempo que os pacientes passam em unidades de terapia intensiva, libertando camas hospitalares. A OMS está a concentrar-se no que diz serem as quatro terapias mais promissoras do momento. Um é um composto antiviral experimental chamado Remdesivir, desenvolvido para combater o vírus Ebola. O outro são medicamentos contra a malária, que é cloroquina e hidroxicloroquina. Terceiro é uma combinação de dois medicamentos para o HIV, o Lopinavir e o Ritonavir, que é um medicamento combinado vendido sob a marca Caletra e que foi aprovado nos Estados Unidos em 2000 para tratar infecções por HIV. E essa mesma combinação, portanto, o Lopinavir e o Ritonavir, mais o interferon beta. Esta combinação de três medicamentos está a ser testada em pacientes com MERS na Arábia Saudita, no primeiro estudo controlado para esta doença. Alguns dados sobre o seu uso em pacientes com COVID-19 já surgiram. A combinação do HIV falhou num pequeno estudo na China, mas a OMS acredita que é necessário um grande estudo com uma maior variedade de pacientes. E para obter resultados robustos com o estudo, vai ser preciso que sejam recrutados milhares de pacientes pelo mundo. A Argentina, o Irão, a África do Sul e vários outros países não europeus já se inscreveram para participar no estudo. Por outro lado, a contraparte europeia do estudo, que é a Discovery, diz que vai recrutar pacientes da França, Espanha, Reino Unido, Alemanha e países do Benelux. E estes são quatro medicamentos ou combinação de medicamentos que vão ser estudados num mega teste global a ser lançado pela Organização Mundial de Saúde para tentar encontrar a chave para salvar pacientes com a doença do coronavírus 2019, o COVID-19. E nestes minutos de saúde ficam por aqui. Estivemos hoje a falar do tema da atualidade, o coronavírus. Vamos voltar para a semana. Até lá, a Ana Guedes deseja-vos uma boa semana de saúde.
África perdeu um dos seus maiores artistas, Manu Dibango. Os detalhes aqui com Mayer La Salette.
O conhecido músico camaronês Manu Dibango morreu neste dia 24 de março em Paris, capital de França, após ter contraído o novo coronavírus. A morte de um dos maiores músicos africanos, aos 86 anos, foi confirmada pelo seu editor Thierry Diorapère. O saxofonista foi um dos pioneiros do chamado Afro-Jazz e deixou marcas indeléveis na música mundial, tendo também fundido o funk com a música tradicional camaronesa. Dibango será lembrado por gerações, desde Soul Makossa, de 1972. Nesta entrevista, em 2019, à agência France Presse, Manu Dibango fala em ser um construtor de pontes entre a Europa e a África.
Sou apenas um homem que é músico. Não sou músico europeu ou africano. Sou músico de origem africana que na Europa. Temos que levar isso em conta porque muitas pessoas fantasiam sobre a chamada música africana.
Beaucoup de gens fantasment sur la soi-disant musique africaine. Nous sommes des
Somos construtores de pontes através de nossas histórias. 60 anos de carreira ainda significam grandes pontes entre o Ocidente e África. Quero dizer, África, no sentido plural. Considero-me um sortudo, de qualquer forma, por poder construir pontes entre os dois.
Minha família é protestante. Mon oncle paternel.
A minha família é protestante. Meu tio paterno tocou órgão de palheta durante a época dos alemães. A minha mãe era diretora de coro. Sou uma criança criada entre aleluias. Isso não significa que não sou africano, camaronês. Tenho a harmonia de Bach e Handel no meu ouvido, com as letras dos camarões.
Avec Les paroles camerounaises.
Ele chegou a atuar com a cantora cabo-verdiana Cesária Évora, com o cantor angolano Bonga em Diarabi e também tem um projeto conjunto com o saxofonista moçambicano Moreira Xonguissa, CD de 2017, Eminem. O Leão de África, como era conhecido, Mano Dibango, morre aos 86 anos, vítima do Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.
E neste final da nossa página, vamos ouvir Saudade na voz da também saudosa Cesária Évora, de Cabo Verde, guitarra de Bernard Lavalier e Mano Dibango ao piano.
Aria e vou.
Caminho longe, esse caminho passando mesmo. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando mesmo. Saudade, 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 esse é a terra ninguém. Esse caminho passando mesmo. Quem mostrava esse caminho longe? Quem mostrava esse caminho longe? Esse caminho passando mesmo. Saudade, 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 vê-se minha terra sangrando. Saudade.
Piano de Mano Dibango neste clássico da música crioula Saudade, na voz de Cesária Évora, na guitarra o Bernard Lavalier. Mano Dibango, além do saxofone, tocava outros instrumentos, daí que aparece neste tema tocando o piano. As notícias neste final com Álvaro Ligeiro Andrade.
Nas notícias internacionais, os Estados Unidos são já o terceiro país com mais casos do novo coronavírus, mais de 46 mil casos. Até agora, são 593 mortos. Entretanto, enquanto 14 estados já declararam quarentena, o presidente Donald Trump admite levantar a ordem de as pessoas ficarem em casa, o que está a provocar um grande debate. No Senado, republicanos e democratas não chegaram a acordo para um pacote de estímulo à economia, com a oposição a dizer que o mesmo pretende ajudar apenas as grandes empresas e não a classe média e as pessoas que serão mais afetadas pela crise económica. Uma porta-voz da Organização Mundial da Saúde advertiu hoje que a aceleração muito grande de casos nos Estados Unidos pode transformar o país no epicentro da pandemia nas próximas semanas. Entretanto, a nível global, mais de 17 mil pessoas morreram por complicações relacionadas ao novo coronavírus, de acordo com uma contagem da Universidade Johns Hopkins aqui em Washington. Até o final da manhã, horário dos Estados Unidos, quase 400 mil pessoas estavam contaminadas ao redor do planeta. Os britânicos iniciaram hoje o período de confinamento de 3 semanas, anunciado ontem pelo primeiro-ministro Boris Johnson, e a Índia anunciou há momentos medida semelhante. Cabo Verde registrou a sua primeira morte, um turista inglês que deu positivo no passado dia 19 de março. Na França, morreu o conhecido músico camaronês Mano Dibango hoje, após ter contraído o novo coronavírus. A morte de um dos maiores músicos africanos, de 86 anos, foi confirmada pelo seu editor Thierry Durepierre, através do Facebook. O saxofonista foi um dos pioneiros do chamado Afro-Jazz, deixou marcas indeléveis na música mundial, tendo também fundido o funk com a música tradicional camaronesa. No Quênia, cerca de 6 milhões de máscaras destinadas à Alemanha para ajudar no combate à pandemia desapareceram, anunciou hoje uma porta-voz do Ministério da Defesa alemão. As máscaras desapareceram de um aeroporto queniano no final da semana passada. No Japão, o primeiro-ministro Abe Shinzo
confirmou hoje ter pedido ao Comitê Olímpico Internacional o adiamento dos Jogos Olímpicos, que estavam programados para o dia 24 de julho. A AB fez o anúncio a jornalistas depois de uma conversa telefónica com o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, que confirmou o adiamento para 2021.
E assim chegamos ao final desta emissão vespertina de 24 de março aqui na Voz da América, a partir de Washington DC. Somos Mariano Bartolomeu na produção e a Mãe Miguel ao microfone. Novo encontro amanhã neste canal.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.